Pitacos de Desenvolvimento, o podcast da Diálogo.
Sejam bem-vindos ao podcast da Diálogo. Esse é o primeiro para a gente se apresentar. Outros virão. O nome do programa de podcast da Diálogo será Pitacos de Desenvolvimento. Mas hoje a gente fica na nossa apresentação. Você pode começar, Zilá, se apresentando, falando um pouco de você?
Boa ideia, Feli. Vou me apresentar e falar um pouco da minha trajetória até aqui. Eu sou de São Paulo e sempre morei aqui. Uma leonina que tem um bom tempo de planeta e que gosta muito de conversar, de filmes, de estar perto e caminhar pela natureza, de viajar. Ah, como eu gosto de viajar! Boa comida e bom vinho também fazem parte dos meus gostos. Percebo que cada vez mais ler e ouvir boa música são coisas muito prazerosas. Assuntos. Hoje me interesso por antroposofia, biografias, agrofloresta e paisagismo. Sem saber bem naquele tempo, acho que escolhi meu ofício por desejar estar e poder dividir processos de desenvolvimento, que, aliás, acredito ser sempre de mão dupla. Me formei em serviço social e já trabalhei em saúde mental, educação profissionalizante e em recursos humanos. Há 20 anos sigo como consultora no desenvolvimento de pessoas. Tenho feito a formação de coaching há 10 anos. Desfruto hoje de bons amigos, uma casinha na roça e de uma linda cachorrinha, a Capitu. Presentes muito legais e oportunos para a minha vida. A casinha, porque me dá possibilidades de me surpreender cada vez mais com a força da natureza. A Capitu, por me fazer companhia e trazer muita alegria. Os amigos, para dividir momentos alegres e tristes, para treinar diferenças, colaboração e para guardar do lado esquerdo do peito. E você, Célia? Conta um pouco para os que nos ouvem da sua trajetória.
É, a minha trajetória é um pouco grande e eu tenho muito orgulho dela, sabe? Ela começou assim e sempre teve alguns contrastes. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade pequenininha, e aos 13 anos a gente se mudou para São Paulo. Foi um baque, foi assim, era muito diferente. Chegar nessa cidade enorme, assim, era muito diferente. Mas deu para sobreviver. E depois, assim, um outro momento de grande contraste foi quando eu fui fazer faculdade de serviço social. Eu já trabalhava no Banco Itaú, na área de recursos humanos, estudava à noite e fui fazer estágio aos finais de semana em favelas. Era outro contraste enorme, assim, durante o dia no Banco Itaú, durante a semana no Banco Itaú e nos finais de semana em favelas na zona leste de São Paulo. Aquilo foi de um aprendizado, aquilo foi de uma importância na minha vida e na minha carreira que fez muita diferença, sabe? Mas eu não segui com serviço social, não. Eu fiquei em RH, fiquei em educação, tomei gosto por educação e desenvolvimento de pessoas. E eu adoro estudar, então eu faço muitos cursos. Eu leio muito, eu inclusive viajo para fazer cursos. E fora trabalhar, estudar e fazer coaching e fazer desenvolvimento de pessoas, quando eu me casei com o Zeca, além de ter sido assim, um encontro de alma gêmea, com ele a gente voltou um pouco a viver na roça, né? A gente voltou a ir para Boituva, num sítio, começamos a cuidar de jardim, de horta, de galinhas, de ovos. Então, é outro contraste de novo, né? Assim, eu vivo trabalhando com gente em desenvolvimento, mas estou lá perto dos bichos também. E de vez em quando eu faço umas observações interessantes, viu? Eu acho que as coisas se ligam. É isso.
Legal, né, Célia? É tão importante a gente ter uma trajetória da qual a gente sente satisfação, né? Nossas trajetórias de vida, de carreira, nos moldam e se transformam em histórias. A nossa foi uma construção conjunta quando decidimos criar a Diálogo. Quem já fomos, onde estamos e para onde estamos caminhando. Você já parou para pensar, Célia, como a transformação, em suas diversas vertentes, projetou mudanças e novos posicionamentos em nós duas, na Diálogo, no nosso trabalho e no mundo?
Às vezes eu paro para olhar assim. Muita mudança acontece no mundo e impacta no nosso trabalho e na nossa vida, né? Vivemos em constante processo de transformação. Claro que a gente faz parada para aportar, para concretizar nossas experiências, para pôr em prática a nossa essência, mas sempre estamos atentas às constantes mudanças do mundo, não é? Você percebe assim também?
Pois é, eu também percebo, Célia. Eu acredito que as nossas experiências não nos oferecem certezas, mas, em compensação, nos tiram os medos maiores do desconhecido. E isso nos impulsiona. Num futuro, não um futuro com cara de destino, mas sim um futuro com novas possibilidades e realizações.
Zilá, você lembra que a gente já foi executiva de grandes empresas? Falávamos disso agora há pouco, né? Uhum. Já fomos consultoras organizacionais e houve um momento em que a gente só fazia coaching executivo. Mas isso começou a ficar pequeno, começou a ficar com cara de que o que a gente fazia não abrangia a vida como um todo, em todas as suas dimensões. E aí, assim, tudo foi ficando muito maior e a gente resolveu dar uma mudada agora de novo, né? Então a gente aprofundou, resolveu inovar, buscar e permitir novas linguagens, novos links com o mundo. Incluímos nossos conhecimentos. A gente estudou bastante nesse período, né? Fomos estudar antroposofia, biografia humana, fomos estudar supervisão em coaching, arteterapia, agrofloresta, olha só, psicologia analítica, saúde e bem-estar, e fomos experimentando novas possibilidades de ação.
Então, Célia, todos esses novos conhecimentos passaram a reverberar nos nossos campos de atuação e na abordagem com os nossos clientes. E assim chegou a diálogo. Sempre mantivemos fidelidade ao conceito da palavra diálogo. Sabemos e respeitamos as diferenças conceituais. Diálogo, debate, discussão e diferimento. Mas a vida ficou tão rápida, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, que conversar passou a ser mais abrangente e mais importante. Dialogar, discutir ideias, debater, brigar, por que não? E decidir tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o diálogo pode ser caótico e organizado como é a vida. E isso é mais libertador. O que você acha, Célia?
Eu acho que é assim. Nós temos a liberdade de ir e vir. Nós aprendemos intelectualmente, seja experimentando o novo pelo canal dos sentidos ou dos sentimentos. E é por meio do seu significado que buscamos formas de atuar, levando em conta a liberdade de escolha do cliente. Como a gente valoriza isso, né?
É verdade. E claro que atuar assim é menos planejado, menos empacotado, menos pronto. Mas oferecemos ao cliente o mesmo processo que acontece conosco. Queremos que o nosso cliente busque novos conhecimentos, sinta o que isso lhe representa e aja nessa direção. Não necessariamente nessa ordem. Entendemos que as novas aprendizagens chegam de modo desorganizado, às vezes divertido, às vezes sofrido. E cabe a nós o trabalho de ajudar, apoiar o outro nesse processo de desenvolvimento pessoal e profissional, que é o do ser humano integrado.
Nós não faríamos isso tão bem se nessa relação com os clientes não houver uma dose de atenção a nós mesmas. Mas é óbvio que numa relação interpessoal, o outro tem muita importância e nossos olhos e ouvidos devem estar muito atentos ao que está sendo dito nas linhas e nas entrelinhas. Deles, do outro, do cliente e nas nossas também, nas linhas e entrelinhas de cada um de nós envolvidos nessa relação de desenvolvimento.
É verdade, os diálogos acontecem de dentro para fora, de fora para dentro e de dentro de cada um de nós, nossos diálogos internos. Tudo isso é muito barulhento. Cabe a nós o discernimento e o preparo para o trato dos processos de desenvolvimento com o cuidado e atenção requeridos. Célia, será que tudo isso é a nossa missão ou seria propósito? São dois conceitos diferentes ou a palavra missão está envelhecendo?
Essa é uma boa questão, Zilá. Missão, propósito, sentido, significado, desígnio. Nós queremos atuar onde houver espaço para a educação e queremos preservar o princípio da liberdade e autonomia do outro ou da outra instituição nos seus processos educativos e de desenvolvimento.
Então, Célia, pensando aqui sobre outros temas que estão tão em pauta e que nós duas sempre conversamos, as relações humanas, a reciprocidade, a sincronicidade e a integralidade. Segundo uma afirmação feita por Yuval Harari em 2016, de que quanto mais ativa e rica uma economia, mais pobre a qualidade do ar e a natureza em geral. E quando chega o momento de optar entre crescimento econômico e estabilidade ecológica, políticos, executivos e eleitores sempre preferem o crescimento. Célia, você concorda que no século XXI teremos de fazer melhor do que isso se quisermos evitar uma catástrofe?
Ah, sim, concordo sim. Hoje percebemos também que há um grande abismo entre valores humanos e lucratividade organizacional. Estou segura de que a conciliação entre esses dois fatores será uma das fortes tendências no mercado de trabalho do futuro. E também o grande desafio para as empresas, para gestores e funcionários.
É, acreditamos, como tantos outros, que será necessário repensar o crescimento, que seja menor, mais sustentável, do que maior, irresponsável e destrutivo em relação ao meio ambiente e às pessoas. Acreditamos também que nessa nova configuração deverá crescer o consenso, havendo maior participação e tendo menor concentração de poder.
Isso mesmo, exatamente. Que haja uma economia baseada nos princípios da reciprocidade, da responsabilidade, solidariedade e integralidade, que seja acompanhada de um ambiente onde exista um clima de trabalho onde predomine a coexistência equilibrada de desempenho profissional e relações humanas.
Então, cometemos transgressões em nossas próprias convicções, que nos possibilitam romper com esse destino com cara de passado e que nos remetam a lugares novos, bons e que sempre nos propiciem novos aprendizados, um futuro mutante. Bem, ficamos por aqui, em nosso primeiro podcast da vida. Antes tarde do que nunca, né, Célia?
Uhum.
E como algumas outras coisas, jamais o esqueceremos.
Uhum.
Obrigada por sua atenção. E aguarde os nossos próximos. Até breve.
Até breve.